Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma para quem transforma.
Olá, pessoal. Este é mais um episódio da Tríade Digital. Hoje o tema é um dos que eu mais gosto e sou apaixonado, que é a educação. Para explorar um pouco mais como a educação se dará a partir de agora, né, com todos os aprendizados e traumas até da pandemia, eu trouxe aqui uma especialista, uma pessoa que está vivendo isso aí no front, no dia a dia, com várias organizações e com atuações também no setor público. Então, o tema é a educação, o ensino superior pós-pandemia. Viviane Goy, muito bem-vinda. Viviane é sócia e fundadora da VG Educacional e tem feito um trabalho aí já de longa data. Vivi, muito, muito bem-vinda.
Obrigada, querido. Um prazer falar contigo. Muito bom falar do que a gente gosta, do que a gente faz, né? E do que a gente acredita, principalmente. Então, tenho certeza que nosso bate-papo vai ser excelente hoje.
Legal, bacana. Bom, conheço a Viviane já, sei lá, pelo menos uns 10 anos ou coisa por aí, quando eu atuava na Anima Educação e ela nos ajudava lá em várias frentes. Viviane, eu queria que você começasse justamente falando do atual escopo da VG Educacional. Você diversificou, cresceu e tá na vanguarda, então... Me atualiza, por favor, aí da VG Educacional e daí a gente desenrola a nossa conversa a partir disso.
Combinado, Bruno. Então é o seguinte, a VG, nós estamos há 10 anos no mercado, tu me conhece acho que desde o início da VG. Eu venho sempre do setor educacional, então eu sou uma educadora e aqui na VG nós temos como lema que pelo menos 80% da nossa equipe aqui é formado por educadores. E quando eu falo por educadores, eu não estou dizendo o pessoal da pedagogia, não. Eu tô falando, até porque eu não sou da pedagogia, né? Eu aprendi pedagogia depois aí no dia a dia, sou da tecnologia, mas o pessoal aqui que trabalha conosco, e aí nós temos uma equipe fantástica, Brunaca, nós temos desde ilustradores, diagramadores, roteiristas, uma equipe de audiovisual imensa, né, porque aí eu tenho desde o cinegrafista, editor, aí eu tenho quem faz os desenvolvedores, e aí tem o conteudistas aí do Brasil inteiro, que nós temos um banco de mais de 4 mil conteudistas que passam aqui por nós todo ano. O ano passado foram quase 3 mil contratados aqui na VG, e todo mês passa muita gente aqui para escrever conteúdo de qualidade, para todas as áreas e todos os níveis de ensino. Então a VG começou há 10 anos, era somente eu no início, depois eu chamei o Diego, meu sócio, que está comigo até hoje, éramos somente consultoria, fizemos muito credenciamento para EAD aí no Brasil, então várias instituições que têm EAD passou um pouquinho do nosso dedo, e depois nós começamos a fazer consultoria para reestruturar equipes, estruturar modelos pedagógicos dentro das próprias instituições de ensino superior, no primeiro momento. E aí, a gente foi crescendo porque as instituições precisavam de materiais, conteúdos, e nós fomos aprimorando, montando, e hoje nós somos aqui 100 e poucas pessoas aqui dentro da VG, fora os conteudistas que eu mencionei anteriormente. Então, estamos aí no mundo educacional, tanto para escolas, instituições, e também no mundo corporativo, público e privado agora. Então crescemos bastante sim, Brunaca.
Muito bom. Bom, eu enquanto você falava aqui, eu fui tomando nota, né? E eu consigo ver a trilha, né? Consigo ver as etapas que você foi percorrendo, que talvez inspire muitos profissionais, me inspira, da linha que você... parte da consultoria, de um know-how que você tem, inicialmente em credenciamento. Avança ali, uma vez que as empresas estão, ou universidades estão... credenciadas, elas precisam estruturar ou reestruturar seus times para atuar de maneira adequada aí com a legislação. O ensino superior é bastante regulado, então, nesse quesito. Então, você dá o segundo passo na reestruturação dos modelos. A partir desse momento, entra a questão do produto, né? A entrega de educação que essas escolas passam a se comprometer, e aí entra a questão já de conteúdo, né? De materiais. E aí o negócio já vai para além da consultoria e começa a entrar em produto digital, né? Em uma oferta digital para o ensino superior. Aí entra a parte das escolas e a questão das empresas. Então, é um negócio muito bacana, né? Eu fico pensando, nossa, um negócio tão incrível começo, como será que ele começou, né? E aí começou numa consultoria, num negócio que tá mais ligado, o Flávio Augusto que fala isso, né? Consultoria, um negócio que ele é limitado pelo número de horas que você emprega naquilo, né? Que são as suas horas. Quando você sai do modelo de empregar horas e vai para um produto, aí de fato você é escalável, você pode se colocar dessa maneira. Então, Vivi, eu queria explorar um pouco esse tema agora do conteúdo, né? Porque eu acho que é aí que tá você falou 4 mil conteudistas, 3 3 mil pessoas contratadas nesse período. Me conta um pouco do panorama, né? Assim, como tem sido nesses últimos 12 meses aí, essa dinâmica de ter 3 mil pessoas novas passando, conteúdo, quem mais está demandando ou demandou nesse período? Universidade, escola, empresa, na nossa preparação aqui para o episódio, você está me contando um pouquinho, então vamos abrir esse tema.
Combinado. Nossa, mudou muito até pandemia e pandemia, né? A gente vai falar aqui o que está acontecendo e prevendo aí. É difícil a gente falar que vai prever o que vai acontecer, né? Porque a gente não previu o que ia acontecer agora que nós estamos vivendo. Mas mudou muito sim, tá, Bruneca? Porque, como eu falei antes, nós atendíamos as instituições. E as instituições, quem é que nós atendíamos? Nós atendíamos as instituições que faziam totalmente presencial. Eu tô falando só do ensino superior primeiro, tá? Nós atendíamos as instituições que faziam 100% presencial e que ofereciam, como a lei nos permite, de 20% a 40% de modelo online, né, na modalidade à distância. E já atendimos as instituições que oferecem 100% EAD. Esses eram os nossos clientes, tá? Esses eram os nossos parceiros. E estavam fazendo bem, né? Eu costumo dizer que a pandemia fez muito bem para todo mundo. Quem era muito ruim ficou menos ruim. Quem era bom ficou excelente. Então, assim, todo mundo melhorou. Eu tenho certeza que todo mundo melhorou. Então, as instituições que já ofereciam os 20% ampliaram, Bruna. Então, quem oferecia 20% foi para 40%. Né? E aí nós tivemos, claro, um trâmite no meio desse processo que foi simplesmente o acesso remoto. As instituições que não ofereciam nada tiveram que, de uma hora para outra, colocar os seus professores frente a uma plataforma, né, uma ferramenta de momento online, seja ela qual for, para que os alunos assistindo e eles explicitando. E aí, num primeiro momento, era simplesmente tentar transpor o que faziam no presencial para aquele momento. E aí, aos poucos, as coisas foram mudando. Foram vendo que não era somente isso, não era essa transposição desse setor, dessa etapa emergencial que as coisas funcionariam. O ano passado, logo no início da pandemia, saiu no Estadão uma pesquisa que 80% dos professores, e aí eu já estou falando de escola do K12, né, do básico ao ensino médio, eles nunca tinham tido acesso a uma plataforma web. Nunca. E quem é culpado? Ninguém é culpado, né? Talvez isso aí ia acontecer em um determinado momento, mas a pandemia deu uma acelerada. Mas o grande fator nesse processo inicial foi que ninguém estava preparado para isso. Então, os professores não estavam preparados, os alunos não estavam preparados. A gente viu o professor dando aula, escrevendo nos azulejos das suas casas para fazer de lousa e filmando para os alunos. Então, todo mundo teve que se virar nos 30. E aí, no decorrer disso daí, tudo foi aprimorando, tudo foi melhorando, né? Dizer, se tu me perguntar hoje assim, Viviane, mas tá ótimo agora? Não, a gente sempre vai ter o que melhorar, né? Hoje nós estamos já pensando em outras coisas, de quem já tá ótimo na aula, digamos assim, a gente já tá pensando já em aprendizagem, a gente tá pensando em outras tecnologias, a gente tá pensando que nunca vai parar, né? Que bom que nunca vai parar. Então, nós estamos pensando agora que vai ser um baita desafio, que nós podemos falar depois, sobre a volta do presencial, né? Que talvez vai ser um desafio maior ainda do que entrar no online e voltar pro presencial. Mas, enfim, teve muita evolução. Então, ensino superior, quem era presencial e já oferecia 20%, aumentou para 40%. Quem era presencial não oferecia nada de EAD, num primeiro momento teve o acesso remoto e agora eles estão já pensando na sua modelagem, como faz o seu modelo de uma maneira EAD, que não é simplesmente transpor, né? Nós temos todo um planejamento por trás disso daí. Isso em instituições de ensino superior. Quem foram os mais tranquilos nesse momento? Quem já oferecia EAD, né? Quem já oferecia EAD continuou fazendo da mesma maneira e com um passo à frente, porque foi aprimorando esse momento. Para as escolas, Brunaca, foi muito desafiador, né? Os professores eram 100% presencial, 100% presencial. Então teve um momento do instantâneo, do emergencial, e agora nós estamos modificando, né? Então, nós até nessa pandemia criamos um novo produto aqui, na verdade um marketplace. Nós não trabalhávamos efetivamente com K12, fazíamos para algumas escolas, somente alguns vídeos, alguma coisa que complementava, era apoio, era suporte para as aulas presenciais. E as escolas agora estão procurando novos recursos para ficar legal. Aí eu acredito que vai ser tudo muito híbrido. Então, nós vamos ter que dar uma misturada aí. O professor foi presencial para aula, os alunos foram, sim. Mas vai ter que chegar uma hora que a gente vai ter que ter o poder de escolha, né? O aluno, o usuário, vai ter que dizer assim, olha, essa aula eu quero assistir presencial, essa aqui eu quero assistir online. Claro que nós vamos ter um tempo aí legal de preparação para isso. Não vai ser uma coisa assim como estralar dos dedos, mas a gente vai passar por isso, né? Assim como foi a digitalização agora desse momento. Então, K12 também aí no mercado. E nós também tivemos aí o boom foi o mundo corporativo. Então, as empresas, tá, que tu, eu, né, e vários que a gente conhece, na verdade, eu acho que a maioria dos executivos que nós dois conhecemos, saíam com certeza da sua cidade e ia para outra cidade. Então, no meu caso aqui, que eu tô em Maringá, pegava um avião, uma hora eu tô em São Paulo, eu ia exclusivamente, muitas vezes, para uma reunião, pegava o voo de volta e tava em Maringá, né? Eu tenho certeza que isso jamais eu vou fazer novamente. Então, por quê? Porque a gente viu que a gente consegue aqui, como nós estamos agora, né? Tu tá em São Paulo, Bruna?
Tô em São Paulo.
Tu que tá em São Paulo, eu tô aqui em Maringá e nós estamos aqui num momento online juntos, né? E super funcionando. Então, nós vamos utilizar muito mais esses recursos tecnológicos, a internet aí a nosso favor. E o que aconteceu com as empresas? Então, nós estamos falando dos empresários, né? Que faziam muitas reuniões. As empresas, por sua vez, juntavam todo mundo, toda a equipe, vamos lá, lançamento de um determinado produto, que era o comum, o normal. A gente ia todo mundo para uma sala de hotel ou um espaço, juntava todo mundo, passava um dia todo mundo para lançamento de um determinado produto. Não teve mais, né? Nunca mais. Nós tivemos um momento presencial desse até agora. E aí foi a nossa maior procura. As empresas continuaram lançando produtos. Ninguém parou de lançar produto. Os colaboradores tiveram todas as suas capacitações da mesma maneira, mesmo conteúdo, digamos assim, do lançamento daquele determinado produto. Eu estou falando de um produto, Brunaca, mas poderia ser a convenção de vendas, poderia ser o encerramento do ano, né? Poderia ser qualquer coisa do corporativo. Mas a gente está fazendo agora de maneira digital, tá? E não necessariamente online. Então aí nós temos que pensar que nós temos aí momentos síncronos e assíncronos. E foi um ganho gigantesco de produtividade para as empresas. Por quê? Porque se eu vou lançar um determinado produto, eu faço um material, digamos assim, né, totalmente digital, e aí nos mais variados modelos, que a gente pode mencionar também os modelos, mas eu posso fazer através de um game, eu posso fazer através de um jogo, eu posso fazer um vídeo de vários modelos, eu posso fazer através de um HTML. E aí o que é o mais bacana disso? As empresas falam assim, ó, olha, o lançamento hoje é de um relógio, por exemplo. E aí eu mando o link da capacitação do lançamento do relógio. Brunaca, se nós dois estamos trabalhando na mesma empresa, tu vai assistir a capacitação no teu horário que tu gosta de levantar, por exemplo. Às 5 da manhã, tu aproveita o teu tempo. Eu vou aproveitar após o almoço para assistir. E eu não parei de trabalhar, eu não parei de fazer as minhas coisas e eu tive a capacitação do lançamento do tal do relógio, né? Então, foi um ganho muito grande com isso. Não é que não vai ter mais o momento presencial, sim, vai ter. Nós vamos ter que retornar com a nossa socialização presencial, vai ser legal, mas talvez a base para aquela convenção presencial vai se dar de maneira digital, tá? E não necessariamente online, de momento síncrono, todo mundo ao mesmo tempo. Então, veja aí como nós evoluímos, né? Nesse ano e pouco aí que nós estamos passando, que é do início até agora, onde todo mundo teve que se reinventar. E nós aqui da VG suando um monte, graças a Deus foi tudo ótimo. Então assim, nós também, tá, Brunaca, nos reinventando. Porque aí, como a procura foi muito grande, nós tivemos que procurar outras alternativas, outras ferramentas, né? A gente fazia o modelo de aula que a instituição nos solicitava. Hoje nós temos empresas, nós temos escolas, então são outros perfis, outro público-alvo. E aí a gente falou aqui, eu falei de colaboradores das empresas, mas nós também temos, claro, todos os clientes de todas as empresas, né? Então, assim, lançamento interno, lançamento externo, modelo de vendas, o cartãozinho com a cesta de Natal que mandava foi mandado através de um vídeo. Então, enfim, foi muita evolução aí nesse período que nós estamos vivendo.
Muito bom, Viane. Eu peguei vários pontos aqui que você colocou, né? Desde partindo aí do ensino superior, que até o tema é central, mas a gente vai avançar aqui para as escolas e empresas também. Mas pensando aí na perspectiva pós-pandemia, né? Ainda uma data incerta para todos, mas obviamente o planejamento já é necessário, né? Como você falou, todo mundo no início reagiu, todo mundo teve que fazer ali a ação emergencial, mas nesse momento, é necessário que a gente pense um pouco mais adiante para sair numa condição tecnológica e estrategicamente mais bem calçado, né? A pesquisa que você citou chamou atenção, né? 80% dos professores não tinham acesso prévio, né, a uma tecnologia, no caso do K12, né, das escolas. No ensino superior, essa questão da regulação, né, do teto do 40% para os cursos presenciais, 40% da carga horária pode ser online, virou agora, me parece que todo mundo chegou nos 40% e dificilmente retornará dos 40, né? Parece que está incorporado definitivamente. Eu queria que você desse sua opinião sobre isso. Se você acha que é um legado aí da pandemia que a gente seguirá dentro dos 40%, enquanto a legislação foi essa, né? Óbvio que todos torcem para que a legislação em algum momento avance. Obviamente, quem tinha já a tecnologia, quem tinha um modelo de negócio mais amparado em tecnologia, avançou mais rápido. E aí eu entro em temas agora que eu queria perguntar, você falou sobre o marketplace, né? Você oferecer conteúdo para as escolas num modelo, talvez, uma evolução, né, do que se tinha no passado como sistemas de ensino, como os conteúdos que eram distribuídos para as escolas. Tem a questão do marketplace, queria que você me falasse o quão aberto é esse marketplace, o quanto os produtores podem, de fato, de conteúdo, inserirem conteúdo e outras empresas ou escolas consumirem. E, por fim, como é que garante a qualidade disso, Vivi? Como é que todos esses objetos criados, a turma agora toda no digital, como é que a gente assegura que os estudantes ou funcionários estão aprendendo?
Vamos lá, Brunaco. Primeiro vou falar dos 40%, então. Os 40% foi, vamos combinar, uma vitória, né? Porque é complicado a gente exigir que o aluno vá 100% na determinada escola. Mas até então, nossa legislação exigia e assim era feito. As escolas, por suas vezes, né, as instituições, as que oferecem 100% presencial, até as que eram irredutíveis, mudaram de opinião. E isso é um ponto a favor da tecnologia e da flexibilização. Tá? O 40, olha, é difícil a gente dizer assim a certeza, Brunaco, mas eu, Viviane, e aqui as pessoas que trabalham aqui comigo, a gente acredita que não vai voltar, não. Tá, que vai ficar os 40% e as escolas vão usufruir desses 40%, sim. Tu sabe que é uma coisa interessante? Eu vou ter falado um dado aqui de Maringá. Tá? O pessoal, donos das instituições, todo mundo lutando muito para que voltasse as escolas de maneira presencial. Porque fechou muitas vezes, né? Então as escolas não estavam permitidas ir de maneira presencial. E aí entraram na justiça porque o prefeito não estava liberando e tal. E, enfim, ganharam e liberou. E aí, sabe qual foi a surpresa, Renata? Que 80% dos alunos não quiseram voltar. Ou seja, é claro que tem um fator medo, não querem voltar antes da vacina, ok. Mas nós temos que pensar aí que uma grande fatia dessa porcentagem são alunos que se adaptaram a estudar no ambiente digital. São alunos que aprenderam a ser mais autônomos, a ser mais disciplinados, entender que o conteúdo é o mesmo, né? Que a gente vai ter a mesma aula, tanto EAD quanto presencial, quando o EAD é bem elaborado, claro. Então, eu acredito que é um caminho sem volta. Mas é aquilo que eu falei. O ideal seria que nós não te falássemos mais de presencial e EAD, né? Nós estamos falando de ensino. E quando a gente fala de ensino, a gente tem as modalidades dentro das escolas. E o aluno tem que ser livre para fazer essa escolha. Então, as escolas, enquanto escolas, vão ter que ter o cuidado de oferecer caminhos, né, modalidade para ambos os tipos de alunos. E acredito que num futuro próximo, quem não oferecer vai perder aluno para quem está oferecendo. Então, flexibilidade é uma palavra muito forte e que eu acredito que veio para ficar, tá? Flexibilidade de ambos os lados. Vamos falar de flexibilidade de legislação, porque vai acontecer, né? Uma hora vai ter que acontecer. Nós estamos falando de flexibilidade das instituições em oferecer ambas modalidades e flexibilidade do aluno em experimentar uma nova metodologia de ensino. E, principalmente, entender qual é a sua metodologia de aprendizagem, né? E aí, depois eu entro nessa frasezinha aí do ensino e da aprendizagem pra gente falar da qualidade, tá? Que eu acho que super entrelaça. Então, eu acho que é isso. 40% veio, vai ficar, e daqui a pouco nós nem vamos falar de 40. Uns vão ser 40, outros 50, e depende do aluno. O percentual quem vai fazer vai ser o aluno, e a escola vai oferecer o curso, né? A instituição oferece administração. Pronto, eu tenho disciplinas online, outras presenciais, e o aluno vai lá e escolhe o que se adapta para ele. Porque imagina, Brunaca, se eu consigo um emprego, é um estudante, ele tá começando, ele consegue um emprego, ele faz um curso diurno, integral, e aí ele não pode trabalhar, né? Não pode trabalhar, porque é presencial. Não, ele é flexível. nossa, eu comecei a trabalhar, meu trabalho vai ser de manhã até as 2 da tarde. Pronto, eu faço a minha disciplina à tarde. E assim vai, né? Então, assim, são N movimentos aí pra gente fazer. Sobre o marketplace. Nossa, isso aí foi uma revolução, vamos dizer assim, aqui nesse meio. Porque assim, Brunaca, nós temos hoje no Brasil grandes grupos educacionais, tu sabe muito bem disso. Então, assim, os grandes grupos, para eles, não tem problema nenhum de mandar fazer um material, um conteúdo, e aí pode ser do modelo que eles quiserem, que eles acharem interessante, e isso não tem limitação, tá? Não tem limitação de pedido, nem de elaboração, muito menos limitação financeira para poder fazer isso daí, tá? Por mais que tenham os seus orçamentos e tal, mas não é uma limitação. Todo mundo investiu, os grandes grupos investiram. Então, eu não tô falando desses nesse momento. Mas eu tô falando de pequenas escolas, de pequenas instituições. As instituições que têm até 1.500 alunos. É muita escola, tá? É muita escola. Eu tô falando aí de mais de 50% de um universo de 2.500 instituições que tem até 1.500 alunos. Então, tu acha que essas escolas têm verba, né? Têm um poder aquisitivo de fazer um investimento, que não é uma coisa tão barata, de a gente fazer um investimento em conteúdos para todos os alunos de todos os cursos? Fica muito difícil. Os grandes grupos hoje, a maioria fazem produção exclusiva para eles, tá? Nem sempre, quando eu falo produção exclusiva, não necessariamente que o conteúdo seja exclusivo, mas a maioria faz aí. Mas para as pequenas, as menores, essas instituições, tanto as que estão credenciando para EAD, que estão entrando no mercado, que ainda não tem aluno, quanto as que têm até 1.500, 2.000 alunos por aí, é um universo muito grande. E com o valor da receita que tem com essa quantidade de alunos, não fecha a conta de fazer um conteúdo. Então, o que que nós fizemos? Nós montamos a Áurea Soluções Educacionais, que é um marketplace onde nós, VG, colocamos, e aí nós juntamos com uma empresa de tecnologia, que é a Realize, para a gente fazer e construir esse marketplace. E nós colocamos, então nós, VG, somos fornecedoras de um portfólio imenso que nós temos de conteúdo, e nós colocamos lá conteúdo para graduação, pós-graduação e ainda corporativo, cursos livres, que pode ser corporativo em empresas, quanto cursos livres, cursos de extensão, digamos assim, para as instituições de ensino superior. E nós, VG, somos uma das fornecedoras dessa aula. Mas nós temos vários parceiros, vários fornecedores dentro desse marketplace. Então, quem são, né, esses fornecedores? Eu tenho um fornecedor da LMS, eu tenho um fornecedor de acompanhamento de desempenho acadêmico, eu tenho um fornecedor de conteúdos, um sistema de ensino integral para todo o K12, e estamos fechando aí com um grande hospital aí que tem ensino de medicina, onde nós vamos ter todo o ensino de medicina lá dentro. Vários outros serviços que nós vamos colocando, que cada dia vai aparecendo mais, né? Nós temos uma parceria aí com o Bulb também, que é uma empresa, que é um portfólio digital que hoje está sendo muito utilizado aí pelas escolas. Então, isso daqui é o marketplace. O que acontece? A minha equipe aqui de vendas, que nós fazemos sempre uma venda consultiva, a gente entra na instituição e entende o que eles estão precisando. Olha, nesse momento, o que tu precisa, legal, aqui já chegou um ponto que tu precisa de um LMS legal, nós temos aqui para te oferecer. E aí, a gente oferece esse LMS, que não é da VG, não é da Áurea, ele é de um parceiro, ele não perde a identidade dele, mas a gente ajuda a colocar dentro das instituições. É legal para todos os lados, para nós enquanto marketplace, para o nosso fornecedor, que é um meio de entrar nessas instituições, já que nós temos uma abertura, digamos, grande por conta dos nossos anos de mercado aí, e a gente oferece para as instituições. Para as instituições, excelente, Brunac, porque eu consigo reduzir esse valor, eu faço um aluguel, então ele não vai me comprar esse conteúdo, ele não vai comprar essa plataforma, ele vai comprar essa tecnologia. Ele me aluga de acordo com a faixa da quantidade de alunos que ele tem. Então, por exemplo, se ele me pagar, então eu vou chutar valores, tá? Se ele me pagar aí R$3.000 por mês, ele tem acesso a todos os conteúdos de graduação, por exemplo, se ele tiver até 500 alunos. E aí, ok, a conta fecha e ele tem um conteúdo de qualidade. Ele tem uma plataforma bem legal, porque a gente validou, ele pode ter um acompanhamento do seu docente, do seu discente, tudo alugando. Então, a gente quer que ele nos pague muito, porque eu quero que ele cresça muito, né? Mas com valores justos para ele nesse momento, tá? Então, o marketplace é isso daí. Nós estamos aí em todos os níveis de ensino. Então, porque nós temos materiais, um sistema de ensino parceiro, onde a gente coloca em escolas, né? E ele pode ser todo separado. Se a escola quiser somente pré-vestibular, pode ser. Se ela quiser somente básico, ela pode ter. Se ela quiser todo, ela pode ter. Enfim, ela é muito particionada. Ao mesmo tempo, ela é uma plataforma bem inteligente, onde os conteúdos a gente colocou tudo dividido, Bruna, por unidades. Então ele faz uma busca. Ah, eu quero falar de empreendedorismo. Ele vai me mostrar falar tudo que eu tenho no empreendedorismo. Aí eu tenho unidade de conteúdo escrito, eu tenho vídeo, eu tenho game, eu tenho imagens, eu tenho infográfico, eu tenho podcast, eu tenho tudo lá. E aí a instituição monta e já sai montada, linda, perfeita, um link que vai para o LMS dela, tá? Então, gera HTML5, o aluno acessa de qualquer dispositivo móvel, computador, pode baixar os conteúdos lá e ter de acesso de maneira offline para ele também, gera o PDF. Então, fica tudo pronto para as instituições e é o que é o importante. Eles focam no que, na proposta deles. Qual é a proposta das instituições? Levar o ensino. O material, ele é somente uma etapa. E aí que eu entro no tema que tu me falou da qualidade, né? Nós aqui, VG, buscamos fazer todas as etapas para que chegue o conteúdo com a maior qualidade possível. E qual é esse processo todo? Gente, é muito grande esse processo. É muito grande. É uma equipe muito grande para eu levar, às vezes, um podcast lá. Tu sabe, a gente está fazendo esse podcast hoje aqui, tu teve toda uma preparação. Desde a análise do que a gente ia falar, do mercado que nós íamos falar, da análise do que eu posto aí em redes sociais, enfim. Então, imagina para a gente fazer um podcast, imagina para a gente levar um conteúdo todo. Então, eu tenho uma equipe imensa para fazer isso. Desde a análise de uma ementa, né, que a gente vê se realmente está condizente com as diretrizes curriculares nacionais daquele determinado curso, a contratação de docentes, que hoje, como eu te falei, nós temos um banco aí de mais de 4 mil conteudistas espalhados por todo o Brasil, então tem que ver se ele se adequa a escrever aquele tipo de material, e nem sempre o professor que escreve o material é o melhor professor para gravar um vídeo, então eu tenho perfis também, então essa análise toda é feita antes mesmo da contratação, e depois que eu passo a contratação do conteúdo, o conteúdo vem de maneira bruta, eu tenho todo o processo de fábrica aqui dentro, porque eu tenho desde a parte do designer, e aí todos aqueles que eu mencionei para ti, né, do design, do ilustrador, do revisor, que só revisão ortográfica a gente passa por duas, no mínimo, sempre. Então tem várias etapas, perfis de revisores para revisar aquele determinado conteúdo. Isso garante, todo esse processo garante, claro que ainda tem toda a parte de projeto, todo o material passa por um designer, todo um projeto a ser feito por ele, e lá no final um processo de qualidade para ver se realmente atendeu o objetivo e todo o layout que foi desenhado para isso. E são várias equipes trabalhando conjunto para tudo isso acontecer, porque enquanto o designer está trabalhando no conteúdo bruto, o pessoal lá do roteirista está fazendo já os roteiros dos vídeos, que ao mesmo tempo quem é o desenvolvedor vai ter um game, por exemplo, ele já está fazendo como que faz o processo de gamificação daquele determinado conteúdo, enfim. E aí a parte mega power importante, que é quando chega na instituição, que aí a instituição tem que garantir que esse meu material da qualidade chegando lá, ele também vai ter um acompanhamento de qualidade, né, Bruna? Que sozinho o aluno não faz nada. Então, eu tenho que ter o tutor, eu tenho que ter o professor, enfim, aí vai de acordo com a estrutura que a escola monta. É todo um processo, desde a nossa construção até chegar no aluno, tá? E aí a gente garante que a gente tem qualidade, principalmente no nosso material.
Muito bacana, você falou de vários temas aqui, né? 3 blocos aí ao meu pedido. Então, a parte da limitação regulatória, acho que já está compreendida aí por todos que é algo que certamente vai evoluir. Achei fantástico a questão do marketplace. Acho que você está contribuindo para aumentar o acesso à educação de qualidade à medida que habilita pequenas instituições a oferecer conteúdo de qualidade. Acho que isso tem um valor muito grande para a sociedade nesse sentido. Então, é um modelo de negócio inovador, né, o marketplace, muita dificuldade em se implementá-lo, né? Acho que o conceito ele está assimilado por todos, desde o livro, né, A Revolução das Plataformas, principalmente por esse livro, mas a implementação não é tão trivial, né? Muito pelo contrário, criar um ecossistema entre produtores e consumidores de conteúdo é muito complicado. Você parte, obviamente, de um negócio que você vem transformando, né, evoluindo desde a consultoria, mas está lá na essência, né, essa venda consultiva, o marketplace de excelência, ele bebe muito dessa fonte. E aí, quando você agrega parceiros, né, de soluções digitais, LMS e coisas nessa linha, você, de fato, começa a oferecer um portfólio interessante. Eu estava aqui tentando termos, né? Eu seria um Netflix da educação, um Spotify, você reúne ali.
Exatamente, bem por aí.
Bem por aí. Então, é sensacional o que você está fazendo, de verdade. Eu acho isso super complicado. Eu investi um bom tempo da minha carreira em educação, maquinando como tirar um negócio negócio desse do papel, eu acho que você está fazendo de uma maneira muito, muito consistente, né? Muito sólida, com tecnologia, com parceiros e tal. Tem uma sutileza que você mencionou aí, que quem não é da área, de repente, não pegou, né? Mas o professor Scott Galloway, ele fala muito sobre a equação de valor da educação, né? E que tem lá três variáveis. Uma é o peso do diploma, outra é o conteúdo, e aí o terceiro é a experiência, né? Que você proporciona enquanto você está fazendo o curso, seja a experiência ali de socialização, do campus, da universidade, enfim. Mas nas duas primeiras variáveis, elas foram muito bem tratadas aqui por você. Uma é levar o ensino, né? Que tem a ver com esse, o diploma, o peso do diploma, e outra é o conteúdo. Então, essa variável do meio aí, né? Conteúdo, você está contribuindo e eu acho que ela aumenta, né? Na hora que a gente chegar na fórmula lá de valor, ela vai aumentar o valor percebido pelo estudante, porque esse item de conteúdo, ele é muito poderoso. E a parte final sobre avaliação, né? Você falou todas as etapas do seu processo de produção para assegurar esse engajamento. Agora, Viviana, eu queria, até surgiu aqui a partir das suas respostas anteriores, e eu me colocando um pouco aqui pela tríade, tá? Então, eu queria te ouvir sobre a sua perspectiva. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu me considero um professor, vamos colocar assim, nesse contexto aqui da tríade digital. Então, eu, enquanto professor, não estou vinculado a uma universidade, a uma instituição de ensino ou escola e tal. Eu resolvi criar a minha própria marca e eu acesso meus estudantes diretamente. Então, eu produzo o meu próprio conteúdo, eu disponibilizo numa plataforma, por exemplo, o Hotmart, que eu tenho utilizado, que o Hotmart você consegue colocar o conteúdo e cobrar por aqui. Você faz todo o back-office da escola, você tem na plataforma, entendeu? Estou pegando aí com a sua iniciativa, né? A Áurea Soluções Educacionais, estou pensando aqui na mesma linha, né? Então, eu falo assim, olha, é uma espécie de desintermediação da educação, né? Claro que a gente não está falando de fundamentos aqui, a gente não está falando das disciplinas de formação dos profissionais, né? Então, não substitui a graduação, não substitui a pós-graduação, mas enquanto a educação continuada, queria te ouvir sobre sua opinião, sobre um processo de desintermediação natural da educação que a tecnologia está permitindo, que professores como eu e você possam oferecer seus conteúdos diretamente sem estar vinculado a uma universidade. Isso não é um negócio um pouco maluco? Assim, eu só consegui ver isso quando eu não estava mais numa universidade. O que você acha a respeito disso? Você acredita nisso? Qual o potencial desse negócio?
Brunaca, eu acho que o futuro vai ser tudo assim, tudo disruptivo. É complicado, né? Vamos falar assim, até é esquisito eu falar, enquanto educadora, eu falar que o diploma talvez, né, mas não me leva para o lado que eu não acredito na educação. Pelo contrário, eu acredito fielmente, acho que todo mundo tem que ter curso superior, tem que fazer pós-graduação. Claro, eu terminei doutorado agora, então assim, eu acho que estou pensando como que eu vou fazer um pós-doc. Então assim, eu acredito que nós temos que continuar estudando sempre, tá? Então não é isso que eu quero dizer, não é que assim, não vai ter mais curso superior. Não. O que eu acho, Brunaca, é que nós poderíamos ter cursos como esse que tu tá falando, plataformas que eu tivesse várias informações e no final de tudo, se eu ainda tiver uma exigência de diploma, eu somaria todos os cursos, porque deixa eu fazer uma pergunta, quando eu entrar na tua plataforma e eu for comprar um curso, com certeza o que eu comprar para fazer é aquele que com certeza eu tô com muita vontade de fazer. Eu parto desse princípio. Quem que aprende, Brunaca? Quem aprende é quem quer aprender. Se eu comprar o que eu escolhi, com certeza metade do caminho já está andado, tá? Eu sou uma defensora que nós temos que ter formação continuada sempre, sempre. E isso não quer dizer que não tenha um ensino superior, né? Mas nós poderíamos ter vários cursinhos, não menosprezando, mas estou falando porque são de curta duração, vários cursos de curta duração dentro da própria escola. E o aluno vai buscando, fazendo o seu Lego, né? Montando o que ele acha conveniente. Por que nós temos que ter aí a curso de administração que tem que ter obrigatoriamente 4 anos e desses 4 anos obrigatoriamente tanto por cento tem que ser dessa área, tanto dessa área. É claro que todo mundo tem que ter uma formação geral. Não estou brigando contra as diretrizes curriculares, de maneira alguma, mas eu poderia fazer uma montagem. E por que eu não posso pegar cursos de alta qualidade, elaborados por profissionais que estão no mercado? E para mim isso é muito importante, porque uma coisa é o que está no livro, né? Uma coisa é a linguagem técnica, que foi escrita por um especialista da área, excelente, que traz o conceito. Outra coisa é, por exemplo, tu que tá aí no mercado, que leu esse conceito aí técnico, livros maravilhosos, que te deram embasamento, mas tu tem a vivência. Então, eu acredito, tá, em cursos livres, sempre para todos. E acredito que nós deveríamos misturar muito mais até que chegasse a um ponto, só que eu não sei se a gente vai chegar a ver isso, tá, Brunaca? Talvez nossos filhos, netos aí, numa evolução bem legal, tá? Que fosse assim, cada um escolhe, e no final eu somei tudo de acordo com as competências, né? Porque hoje a gente tem que falar de competência e habilidade, né? Não só conteúdo. Então, assim, se eu somei aquelas competências, se eu somei no mínimo essa, pronto, eu vou ter, quer diploma? Pronto, eu vou ter um diploma de administrador. Ok, né? Dessa área. Claro que tudo pode ter onde seguir, porque caminho trilhar, com certeza. Olha, se tu quer estudar, se tu quer fazer uma coisa na área da administração, ótimo, as opções são essas. É claro, ninguém vai oferecer um curso de odontologia para quem quer seguir na carreira empresarial, não é isso? Mas a escolha, tu fazer o que tu gosta, ter a paixão por aquele tema, com certeza a aprendizagem é surreal. É muito mais do que o outro pode oferecer.
Sem dúvida. Acho que quando você falava aí, essas peças, né, que você vai conectando à medida que você tem interesse em aprendê-lo, né, uma espécie de Lego aí, né, você vai montando os seus cursos com isso. Mas, novamente, né, o conceito ele é facilmente assimilado, mas de difícil execução. Né? Então, acho que esse arcabouço tecnológico que você está criando e até, de alguma maneira, personalizar o ensino, né, que também é outra ambição já de longa data do ensino, é a aprendizagem adaptativa. Né? É um negócio que já tem, sei lá, muitos anos que a turma pretende implementar, né? E acho que a gente está aperfeiçoando a tecnologia para tal. Agora eu queria pegar a veia de carreira. Você, uma expert aí em educação e tecnologia, vou colocá-la dessa forma, por ser uma empreendedora digital também. Que recomendações você daria para professores, colegas nossos que estão, de alguma forma, engajados aí na transformação digital, querem rever modelos de negócio, né? Você tem a sua própria história aqui que você contou de transformação do seu negócio. Dá algumas dicas, assim, de competências. Você falou competências há pouco, né? Então, assim, o que é o fundamental para ser um profissional aí de excelência?
Muito bom, Brunaca. Antes só de eu responder a sua pergunta, eu só vou dizer o seguinte, que a plataforma Áurea Marketplace, nós estamos caminhando agora também para profissionais como tu, por exemplo, que faz conteúdo e tu não é uma empresa que tem um montão de conteúdo, mas tu tem um conteúdo, vamos supor lá, tua especialidade é desenvolver lapiseira e tu tem um ótimo curso de como desenvolver uma lapiseira. A plataforma vai permitir que tu, pessoa física, inclusive um empreendedor, né? Não precisa ser uma empresa montada, tu é um empreendedor e tu quer colocar um conteúdo, tu quer colocar dentro da Áurea o teu conteúdo de como fazer uma lapiseira, tá? É o nosso próximo caminho aí, para que aí depois as escolas vão comprar. Eu quero um curso de como montar lapiseira. Ah, o curso é do Brunaca, né? Então tu vai receber de acordo com a demanda das escolas, tá?
Legal, vai sair aí. Legal.
Mas vamos lá. É, tu falou aí da aprendizagem adaptativa e eu vou levar aí pro mesmo bolo do carreira. Tudo junto aí, tentar fazer um bem bolado. A aprendizagem adaptativa faz muito tempo que a gente vem falando, né, Bruna? Muito tempo. Muitos dizem que fazem e também não fazem, né? Então a gente tem uma propaganda aí legal. Mas eu terminei agora em março meu doutorado em tecnologia da inteligência, eu fiz aí na PUC São Paulo, e aí o meu trabalho foi na área de gamificação. Mas eu não queria nada assim de dizer assim, mais do mesmo, né? Eu queria alguma coisa aplicável e tal, então eu fui bem pro lado da competência, através do game, e eu só contei essa historinha aqui do game todo para eu falar sobre a importância da gente se adaptar, tá? E a aprendizagem é um dos fatores que eu acho super importante. Por quê? Porque tu aprende de uma maneira e eu aprendo de uma outra totalmente diferente. E não necessariamente que nós não vamos aprender a mesma coisa, né? Então, assim, é importante a gente falar isso. E eu acredito que tanto para a carreira quanto para a aprendizagem, nós devemos pensar nisso. O que é o meu particular, né? O que é a minha característica, a minha habilidade, o que eu sei fazer bem e aprimorar aquilo que eu sei fazer bem. Então, por exemplo, eu montei a empresa há uns anos atrás, sem saber o que ia acontecer. Se eu tivesse desenhado, talvez, fizesse aqueles planejamentos estratégicos que bem antigamente a gente fazia, né? Planejamento de 5 anos que se fazia o planejamento. Jamais, no meu maior sonho, eu teria desenhado a VG como ela é hoje e cada dia a gente buscando novas ferramentas, novos produtos. Então, isso foi acontecendo. Então, se tu me perguntar hoje assim, Viviane, qual é o segredo? Ah, eu não vou saber te responder, não. Porque isso aqui foi acontecendo, tá? O que eu posso te dizer é que eu sempre fui me adaptando e melhorando no que eu acho que eu sei fazer bem e no que eu gosto de fazer. Então, sair da área da educação, eu nunca quis, tá? Ponto número um. Então, eu acho assim, carreira, faça o que tu sabe fazer e o que tu gosta de fazer. Isso eu tô falando pra fazer, tá, Bruna? Eu não tô falando de investidores. Investidores é um outro ramo que nós, né, teríamos um outro podcast pra falar. Eu tô falando nós enquanto trabalhamos no dia a dia no negócio. Então, eu não poderia trabalhar, por exemplo, com moda. Não ia saber falar sobre moda. Eu sei falar de educação. Mas cada dia nós estamos buscando mais. Então, assim, no início da pandemia, nós estávamos falando de recursos tecnológicos que auxiliassem no processo. Hoje, eu estou procurando ferramentas que auxiliem na aprendizagem e qualidade. Fugir? Não. Eu aprimorei. E eu estou sempre dentro da minha área, tá? Então, como que eu me desenvolvo? Fazendo o que eu gosto. Estudando muito, porque não adianta, né? A gente tem que estudar. Você vai perguntar hoje, ah, mas e qual é o caminho? Qual um curso maravilhoso que tu vai fazer? Eu não acredito que tenha um curso maravilhoso que a gente vai fazer. Eu acredito, e não porque eu tô aqui contigo agora, mas eu acredito que esses podcasts que tu conversa com pessoas de todas as áreas são essenciais. Eu tô falando de podcast, tô falando de lives, eu tô falando, né, de todos esses recursos que nós estamos conversando com profissionais das áreas. Todo dia, Bruna, a gente aprende assistindo um podcast. Todos os dias nós aprendemos. E às vezes, no podcast do meu concorrente, eu penso assim, nossa, isso aqui eu posso fazer de uma outra maneira. E por que não fazer essa nossa economia compartilhada, agora que a gente fala tanto também? Então, o nosso marketplace, ele é exatamente isso. Eu não vou construir um LMS hoje pra mim, tá? Ah, porque tu não tem capacidade? Não. Porque tu não tem dinheiro? Não é isso também. É porque eu acho que várias pessoas já se aprimoraram em construir um LMS que não teria o porquê eu construir um LMS. Então, o que eu faço? Eu me junto com gente que é legal, que já fez LMS. E aí eu junto com o meu conteúdo, que eu sei fazer conteúdo, e aí eu levo tudo junto, né? Então, como que a gente faz carreira? Primeiro lugar, faça o que gosta, né? A área que gosta e não pare de estudar. Educação continuada é tudo. Educação continuada é tudo. E esses eventos aí que tu tem feito brilhantemente, que eu tenho acompanhado, as lives eu acompanho também da Tríade, são excelentes. A gente conversa esses dias, eu assisti uma que tu entrevistou o Marcelo Bueno. Gente, eu tinha compromisso, eu desmarquei o compromisso porque estava tão bom o bate-papo, foi tão leve, e eu saí dali com ideias, coisas assim, sabe? Olha, eu tinha pensado nisso, não tinha. Então, assim, isso aí agrega muito. Claro que nós vamos ter que estudar conceitos, ler livros, óbvio que nós vamos ter que fazer isso sempre, né? Mas eles com certeza vão ser embasamento para as pessoas que fazem no dia a dia, outros empresários podem nos ensinar, e a gente também pode ensinar, né? Então, todo dia, eu acho que é uma aprendizagem contínua. O ensina e o aprende diário, eu acho que são enriquecedores.
Muito boas dicas, bem profundas, né? Não, não é um negócio trivial, mas é você realmente achar aquilo que você gosta e aí se dedicar por uma vida, né? Talvez seja confortante no que você falou, é que essas coisas foram acontecendo, né? Pra gente não se cobrar precipitadamente por ter já o caminho, né? Ter aquele planejamento estratégico definido. Claro que ter limites, né? Ter o, assim, olha, eu tô nesse campo de jogo, esse é o meu campo de jogo, eu vou me adaptando, mas, pô, você tem lastro, né? Seu lastro tá na educação. Então você vai andando, mas você sabe a trilha ali que tá ligada à educação, e como você falou, ó, nunca me afastei da educação. E eu acho que isso é um negócio relevante. Eu confesso que no meu caso com a Tríade, eu tô nesse processo exploratório assim, sem muita pressão própria aqui no próximo passo, porque tá muito gostoso, tá muito interessante o que eu tenho feito, então eu já tenho sinais, né, que esse é o caminho, né, por gostar de fazer isso. Para a pergunta final aqui, para os nossos minutos finais, queria que você deixasse uma mensagem para a galera, assim, uma frase que você gosta ou recomendar algum tema, conteúdo, enfim, fica à vontade, o espaço é seu aqui.
Ótimo, Brunaca. Antes eu só queria ainda falar, olha, assunto que não falta, né? Queria falar que a gente desenvolveu, agora que eu lembrei disso que eu estava falando da aprendizagem adaptativa, nós criamos aqui, desenvolvemos aqui na VG e colocamos dentro da Áurea também, uma plataforma de desenvolvimento de games. E aí não é, as pessoas não vão desenvolver game, não precisa desenvolver, desenhar e tal. Mas, por exemplo, eu vou supor que tu não sabe nada de desenvolvimento, tá? De planejamento, de programação, tu não sabe desenhar para fazer um game, tu não sabe fazer nada. O que tu sabe é falar de marketing. Por exemplo, tu é um professor, ou tu é um conteudista, que tu faz cursos livres. Só que tu quer colocar, porque tu acredita que gamificação hoje é uma maneira de uma avaliação muito individualizada, né? E eu acredito, eu, Viviane, acredito nisso, não é à toa que eu fiz doutorado nisso, né? Mas a minha plataforma é o seguinte, a plataforma, tu coloca o teu parágrafo, eu já tenho uma plataforma onde eu tenho um portfólio de 30 modelos de games, não estão os 30 prontos, daqui a 2 meses vai estar os 30 prontos, mas eu já tenho bastante, e aí tu escolhe um modelo. Então, por exemplo, eu quis um modelo quiz, tu vai colocar o parágrafo do que tu quer no jogo, lá dentro, ele é muito intuitiva, as alternativas, apertar um botão e teu game tá pronto, gera um link e tu coloca dentro do teu material. Eu quero falar assim, ó, o que nós evoluímos, né, Bruna? O que nós evoluímos e o quanto nós ainda vamos evoluir para isso? Eu acredito que o game é uma ferramenta fantástica de aprendizagem. Fantástica. Por quê? Imagina o seguinte, nós temos um game onde nós dois temos que subir até o final lá para eu ganhar a bandeirinha, é lá no topo da montanha. E aí no decorrer lá eu tenho várias etapas e cada parada eu vou aprendendo, eu respondo se eu tô certo, eu ando mais um pouquinho, eu vou indo caminho. Tu, Brunaca, pode em três jogadas chegar no topo. E eu posso demorar 10 jogadas. Quem que tá certo e quem tá errado? Nós dois estamos certíssimos. O fato de eu ter errado muito mais do que tu, não significa que tu saiba mais do que eu. Pelo contrário, talvez eu tenha até aprendido mais, tá? Não tô dizendo também que quem chegou muito rápido não saiba mais, não é isso. Eu só quero dizer que a gamificação hoje veio para ficar. É uma ferramenta importantíssima pra gente pensar, e não só usando tecnologia, tá? A gente pode usar gamificação presencialmente também. O jogo de tabuleiro é uma coisa fantástica, né? Se a gente pensar isso. Mas eu tenho que pensar o seguinte, eu fui na minha etapa, da minha maneira, e aprendendo o que eu não sabia ainda para eu chegar no topo da montanha, tá? Então, eu queria só falar que a gente falou lá da aprendizagem, do adaptativo, da personalização. Acredito que gamificação é, sim, uma ferramenta que veio para ficar e que erro é muito importante. E na gamificação nos permite isso, né? Errar. Errar é muito... É tão importante quanto acertar. Talvez, hoje a gente vai pensar nos jovens, eu tenho 2 filhas adolescentes, eu prefiro que elas errem mais vezes do que acerte de primeira, tá? Porque a vida vai ser assim, né? Talvez mais nãos do que sims, são experiências de vida. Pautado nisso, eu gosto de uma frase, esses dias eu falei e ela ficou na minha cabeça, uma frase do Mário Quintana que diz assim, cuide bem do seu jardim, que as borboletas virão até você. E eu acho que isso vale para nossa carreira, vale para nossa empresa, vale para nossa vida. Se a gente cuidar bem da nossa empresa, da nossa vida, da nossa carreira, aprendendo sempre, a cada dia, nos aprimorando, as consequências virão. E as consequências serão as que você vai ditar, né? Se são clientes, se são amizades, se são, enfim, o que tu traçar. Mas se prepare, né? Os melhores na vida são os mais preparados. E preparação aí são várias etapas que a gente vive no dia a dia.
Espetacular, gostei da frase, acho que ela fecha com chave de ouro aqui a sua participação, acho que quem vai ouvir o podcast não vai conseguir ver aqui o brilho no olho que a Viviane fala desse tema, então assim, é inspirador realmente falar com empreendedores que estão vivendo o projeto de vida, né? Então você está vivendo seu projeto de vida, eu acredito muito nisso, por isso que eu te convidei, eu tinha aquela boa energia lá desse tempo que eu te conhecia e uma amiga em comum, né, a Erika, nos reconectou. E foi
verdade.
Muito legal. Ela vou mandar um abraço aqui pra Erika que nos reconectou. E foi bom.
Eu tô em negociação com a Erika aí, ó, tá vendo? Porque a gente tem que se juntar aos bons sempre, Brunaca. Então ela com o negócio dela, ela tá empreendendo, montando a empresa dela. E aí vamos fazer coisas juntas. Com certeza você vai ouvir falar de nós aí.
Exato, a Germina, a Erika tá
a Germina.
Agora na Germina. Bom, com isso, pessoal, a gente encerra aqui este episódio da Tria Digital. Todas as quartas-feiras, um novo episódio. E nos sigam também nas redes sociais, sobretudo no Instagram, no triade.digital. Grande abraço!
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.